Já falei para você esse mês que eu tinha te dado folga, mas toda folga acaba, né? Então, abra tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. No versículo 1 ao 15. Deu uma queda no ar aqui. Um calor tremendo, né? Tem que ligar para o técnico. Ainda bem que tem um ventilador aqui para não deixar o pastor morrer torrado. Você achou, João 5? Fala sobre a cura de um paralítico. E tem algumas coisas importantes, interessantes, para a gente observar nessa passagem. Olha o que que diz. Passadas essas coisas, que coisas? Uma série de sinais, depois de ter curado o filho de um oficial do rei, depois de ter aquele encontro com a mulher samaritana, depois desses acontecimentos, ele diz o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Amém? E sempre tem alguém aqui pregando sobre esse texto. É um texto muito conhecido. E como temos visto, uma das razões pelas quais João escreve seu evangelho é para que os que leem creiam em Deus. Não? João mostra testemunhos seguidos de manifestação de Jesus, sobre quem é Jesus, e mostra que Jesus veio ao mundo com um firme propósito. Por qual razão teria João incluído essa narrativa em particular? Primeiro, porque essa história é um paradigma sobre como Jesus entra na vida dos desamparados. E segundo, porque Jesus se preocupa com os que sofrem e são incapazes de resolver seus próprios dilemas. Estamos na beira do tanque de Betesda, onde as pessoas mergulhavam em busca de milagres. O primeiro a cair nas águas remexidas por um anjo seria curado. Mas eu falei que tem algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, olha o que diz o versículo 3. Nestes tanques, nesses pórticos, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. E o engraçado é que João, ele só relata a cura de um homem. E a gente esses dias estava conversando sobre isso, que às vezes a gente ora por 10 pessoas e as pessoas não são curadas. E às vezes a gente ora por uma pessoa e o milagre acontece. E aqui na palavra de Deus fica registrado que havia uma multidão, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Mas Jesus se aproxima de um homem. E a história desse homem é uma história muito interessante. Porque nós vemos aqui um homem sem esperança. E você vê que Jesus pergunta, você quer ser curado? E ele não... Seria uma pergunta, Lena, você quer ser curada? É sim ou não? Márcio, você quer ser curado? É sim ou não? Mas ele não responde sim ou não. Ele começa uma narrativa dizendo que ele já estava ali há 38 anos, que ninguém colocava ele lá, que ele... Sabe, nós percebemos que era um homem sem esperança e com algum tipo de paralisia há 38 anos. E, na verdade, ele tinha duas incapacidades claramente expressas nesse texto. Primeiro, a física, que ele não conseguia se mover sozinho, se jogar na água com rapidez, enquanto... mais rápido do que os demais que estavam ali esperando essa água ser remexida. E a segunda, que é, eu acho mais grave às vezes do que a primeira, é porque ele tinha uma incapacidade relacional. Ele não tinha um amigo, ele não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo ao longo desses 38 anos. Aqui não diz que a água era remexida de mês em mês, de semana em semana, de semestre em semestre, ou de ano em ano. Mas se a gente pensar que essa água fosse remexida uma vez por ano, 38 pessoas tinham sido curadas na frente dele, e ele ali tentando e morrendo na praia. Ele não conseguia ninguém para ajudar a se jogar no tanque. E já se vão 38 anos que isso se repete com aquele homem. Isso é muito tempo. João nos diz que o homem estava diante do único que poderia lhe fazer bem. Mas ele não fazia a mínima ideia de quem era Jesus. Vê se muitas vezes não acontece isso com a gente. As pessoas, e a gente tem, isso foi com conversa nossa essa semana, né? É engraçado isso, porque, sabe, tem pessoas, parece que a gente, às vezes tem certas pessoas que você fala de Jesus, você ora, você convida, você vai, você insiste, você gasta tempo, e parece que a pessoa está anestesiada, ela parece que as palavras entram pelo seu ouvido, mas não ecoam no seu coração, e elas não conseguem compreender a gravidade e a profundidade daquele convite que você está fazendo. Porque quando nós falamos para uma pessoa, olha, Jesus te ama, vem aqui, olha, entrega a tua vida para o Senhor, olha, Deus pode te abençoar, cuidar dessa situação. A pessoa com, não consegue reagir a essa coisa maravilhosa. E quando a gente dá esse testemunho, faz esse convite, não é por algo que nós ouvimos, é por algo que nós experimentamos. Mas somente no final da história que ele descobre que Jesus o havia curado. Esta é a imagem de alguém que não espera absolutamente mais nada de bom na vida, né? E às vezes a gente se depara com cidadãos, ainda hoje, dessa forma. Achando que não tem mais saída, que não tem mais esperança, que não há mais jeito para a vida dele. É uma espécie de parábola sobre a condição humana. E assim até hoje nós vemos pessoas repetindo essa mesma situação desse paralítico. Jesus escolheu o desesperado. Havia centenas de cegos, aleijados, surdos, doentes de todos os tipos. Jesus escolheu curar aquele homem. Não há explicação a não ser a graça. É mais uma vez a graça do Senhor. Por que ele escolheu aquele homem? Jesus escolheu tocar você. Por que que Jesus te escolheu? No meio de tantas pessoas, que você convive, Jesus escolheu chamar você. Foi por pura graça, como aconteceu com esse paralítico aqui no tanque de Betesda. A melhor maneira para ilustrar a salvação que você e eu recebemos de Jesus Cristo é uma salvação que ele oferece sem podermos fazer nada para tê-la. Essa é a realidade. Nós não estamos aqui hoje porque nós somos os melhores. Nós não estamos aqui hoje porque nós fomos espertos, inteligentes, malandros, sábios. Nós estamos aqui porque a graça do Senhor nos alcançou. Porque o propósito da sua morte ali na cruz, sabe, nos alcançou. Ele veio salvar aqueles que o Pai lhe entregou nas suas mãos. E aí nós vemos aquela escolha soberana de Deus lá, antes do mundo ser mundo. Ele já te conhecia. Olha que coisa tremenda. E aí nós vemos que Jesus, quando chega ali, a história daquele homem não foi contada por ninguém para comover Jesus. Jesus já sabia a condição daquele homem. Ele se aproximou porque Jesus sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. Ele já conhecia a história daquele homem, como ele conhecia a tua história. E a segunda coisa é a estranha pergunta de Jesus, né? Você quer ser curado? No versículo 6. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Aqui está um homem muito doente, paralisado por 38 anos. Jesus lhe faz essa pergunta. Parece uma pergunta boba, né? É perguntar se uma pessoa que está com fome quer comida. É claro que ele quer ser curado. Quem não gostaria de ser aleijado e alguém lhe dizer que pode ficar bom? Eu queria isso. O problema é, depois de 38 anos, o homem estará tão acostumado à doença que talvez nem creia mais na possibilidade de ficar bom. Às vezes nós estamos com alguma situação na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, que a gente prefere ser resiliente em achar que nós nascemos para conviver com aquela situação e Jesus não vai fazer nada para mudar essa história. Talvez você seja crente antigo, tão acostumado a uma espiritualidade medíocre, que nem pensa mais em melhorar sua vida espiritual. Acha que é vir na igreja, ouvir o pastor falar. Você sai daqui, quando você chega, pisa ali na calçada, você já nem lembra mais o que foi dito aqui. Você entra e sai da mesma maneira que você entrou. Então, se podemos, se isso pode acontecer com a gente, não é uma pergunta boba, como pode parecer à primeira vista. O problema dele era mais do que apenas sua paralisia física. Seu problema estava profundamente enraizado na sua vontade, no seu psicológico. Tentou o primeiro ano, não conseguiu, não, ano que vem eu vou. Aí, você, no ano seguinte, segundo ano, nada. O terceiro ano, nada. O quarto ano, nada. O quinto ano, nada. O sexto ano, nada. Mas eu digo para nós nessa noite, que Jesus pode mudar a nossa história hoje. Ele pode mudar a nossa história hoje. Pode. Eu creio que todas as vezes que nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, o milagre pode acontecer nas nossas vidas. O Senhor pode mudar a nossa história hoje. Ele estava no lugar onde a cura era possível. Ele estava diante de alguém que poderia fazer que a cura fosse possível. E é possível estar neste lugar e optar por não ter a bênção. É possível estar na companhia do povo de Deus, ouvindo a sua palavra, e optar por não receber a bênção. Por achar que isso, que esse evangelho que é pregado, culto após culto, não é para nós. Que essa experiência com Deus, essa proximidade com Deus, essas experiências pessoais com Deus, ah, isso não é para mim, isso aí é para o pastor. Jesus é capaz de transformar por meio do arrependimento e do perdão pessoal, e a força transformadora do seu espírito, e podemos simplesmente responder: não desejamos a cura, não queremos a santificação, não desejamos falar do amor de Deus. E eu me lembro que eu já preguei há pouco tempo, não tem muito tempo, se tiver um ano, acho que é muito, sobre fontes de alegrias para nossas vidas. E olha, não tem maior alegria do que você falar do amor de Deus para uma pessoa que não conhece Jesus, que não conhece Deus. Isso é um, sabe, é uma turbina geradora de alegria para o nosso coração. A gente vê o Senhor agir na vida do incrédulo, transformar a vida do incrédulo, curar o doente. A gente, isso, sabe... E aí a gente fala em cura, eu não estou falando de nascer um braço, do aleijado andar, pode, mas a cura da alma, aquela enfermidade espiritual, que você ora e a pessoa fica curada e o mal desaparece. E nós recebemos aqui a Célia, né, no domingo, eu até comentei, ela veio aqui, nós cantamos parabéns para ela. E ontem nós fomos lá na casa dela. E a família disse que ela já estava desenganada, e a família ia internar ela porque tinha uma febre que os médicos não descobriam. E ela definhando, e aquela febre que ninguém sabia de onde vinha, qual a causa daquela febre. E aí a gente ora, e ela fica curada. E nunca mais ela teve febre. A pergunta que eu faço é: isso está nos nossos planos? Fazer a obra de Deus, anunciar o Senhor, ter essa esperança, essa expectativa do agir de Deus em nós e através de nós? Será que realmente queremos ser preenchidos com o Espírito de Deus? Porque se formos, nunca mais seremos a mesma pessoa. A nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento, nossos filhos, a nossa igreja, as nossas prioridades, nada será mais a mesma coisa, nós teremos um outro foco. Essa é a pergunta. Você quer ser melhor do que é? Ou você acha que do jeito que você tem vivido está bom? E sabe o que que eu penso? Penso não, sabe qual a conclusão que eu chego? É que enquanto nós estamos respirando, nós temos a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. Nós temos a oportunidade de sermos mais usados por Deus. Ah, pastor, mas aí eu sou cheio de problemas. Gente, não tem ninguém mais imperfeito aqui nesse lugar do que eu. Não tem. Irado, eu me iro. Sanguíneo toda a vida. Às vezes eu extrapolo. Eu sou humano. Mas lembre-se que Jesus te chamou você sendo desse jeito. Não podemos nos conformar de ser desse jeito, nós temos como melhorar. E quando eu olho para trás, eu hoje sou uma nova criatura, mas quando eu olho para frente, eu tenho muita coisa a melhorar, e é assim comigo e é assim com você. A Cláudia me conhece desde que eu era jovem. Antes dela me conhecer, ela já conhecia a minha fama. E se ela pensar no Daniel de hoje, para o Daniel que ela conheceu antes de me conhecer, ela vai falar assim: meu Deus. Se ela pensar em mim hoje, com o Daniel que ela conheceu, até hoje, ela vai falar assim: quanta mudança. Mas quando ela olha para mim hoje, ela olha e fala assim: meu Deus, quanta coisa ainda tem que mudar. E é assim na minha vida e é assim na sua vida. O problema é que você não pode pegar o que você é hoje e anular a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque Deus quis usar Pedro. Você acha que Pedro virou um leão mansinho desdentado? Não. Na hora que Jesus foi preso lá, ele arrancou a espada e cortou a orelha de Malco. Quando Jesus está sendo condenado lá, ele nega que era de Jesus. E depois ele se arrepende. Mas você já leu Atos? Nunca mais ele teve uma rusga com ninguém? Ele teve muitas rusgas, até dentro da igreja, até com o povo de Deus. Ele teve rusga com Paulo. E lá na frente, na epístola dele, ele falou: realmente, eu me aborreci com ele, mas ele realmente estava certo. O que eu estou querendo dizer com isso? É dar legalidade para a gente continuar ignorante? Não. É dizer que Deus conta com você do jeito que você é. Deus quer te melhorar? Quer. Mas Ele quer te usar também. Deixa Deus te usar. Para de colocar empecilho na ação do Espírito Santo. Pare de se acovardar, de se esconder atrás das suas fraquezas. Porque a obra é de Deus e a ação é do Espírito Santo de Deus. Eu não sei por que eu estou falando isso. Eu acho que eu já fugi do tema. Mas eu precisava falar isso. A terceira coisa, qual é a primeira coisa, gente? Você ainda lembra? Que aquele homem que foi curado era um homem sem esperança. A segunda coisa é a estranha pergunta de Jesus: você quer ser curado? É óbvio, mas não é tão óbvio assim. E a terceira coisa é o poder da ordem de Jesus. Jesus diz no versículo 8, então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Esse homem nem disse para Jesus, eu quero, ele só falou da sua impossibilidade. Ninguém me joga lá, eu não consigo chegar no tanque, a água é remexida e eu não chego ali. Quantas coisas você não tem conseguido alcançar, porque você não chega no lugar que você tem que chegar. Mas Jesus pergunta, você quer ser curado? Você quer esse problema resolvido? Nós não podemos esquecer que nós estamos diante do Senhor da palavra final. Essa é a realidade. Às vezes o que Ele está esperando de nós é, Senhor, haja na minha vida. E não que você fique dando as desculpas por que você não alcançou o que você está buscando de Deus. Ah, porque eu não cheguei, ah, porque a água mexeu e ninguém me jogou na água. E a gente às vezes começa a colocar a culpa nas pessoas ao nosso redor, mas a gente não coloca a nossa fé em Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém, igreja. No lugar daquele homem, parece algo cruel de se ouvir, mas vindo de Jesus é puro poder. Às vezes eu vou falar para você, mas você até hoje não conseguiu isso. Mas quando Jesus diz, você quer ser curado, é porque Ele é poderoso para mudar a sua história. Ele é poderoso para fazer algo que você não conseguiu ao longo de toda a sua vida. Ele é o verbo vivo, que é a palavra do poder de Deus. O que Ele disser, haverá de se cumprir. Amém, igreja. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus só precisa dizer uma palavra. E aquilo será feito. Você não precisa entender. Ah, mas como é que vai ser? Se Ele deu a ordem, obedeça. Pegue e faça o que Ele está falando. E por último, para a gente ir para casa, é a exortação de Jesus. Né? No versículo 14, depois que Ele é perguntado pelos fariseus, você vê, esse homem 38 anos, na beira do tanque, 38 anos, sofrendo, quando ele pega aquela maca, os fariseus não estão preocupados em agradecer a Deus pela cura do homem, não, eles estão preocupados daquele homem que está carregando uma maca no dia de sábado. Vê se às vezes nós não somos cercados por pessoas assim no reino, porque aquelas pessoas eram o povo de Deus. Não eram os macabeus, fariseus, jebuseus, não. Era o povo de Deus, eram os sacerdotes, eram os religiosos da época. Jesus diz para ele, olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Eu não creio que Jesus esteja ligando a paralisia ao pecado anterior daquele homem. Não. Jesus estava falando de sua vida dali por diante. O que somos levados a aprender é que a evidência de que este homem realmente passou a conhecer quem é Jesus e a amá-lo de todo o seu coração, é um coração transformado, uma vida convertida, uma alma regenerada. E isso fará com que ele se afaste do pecado. Por isso Jesus faz, ó, não peca não. E o que poderia ser pior do que o aleijume? A morte eterna. ele ir para o inferno. Porque esse homem morreu. A questão é como ele morreu. Ele morreu alicerçado em Cristo? Ou ele voltou a pecar e aconteceu algo pior do que aquele aleijume e ele morreu eternamente? E é disso que Jesus está falando com ele. Não que ele se torne perfeito, mas que seu desejo será viver livre do pecado. A gente não consegue viver perfeito, mas precisa ter em nós um desejo de acertar, de não errar o alvo. E errar o alvo, ser uma exceção, não uma regra. Vamos nos perguntar, para terminar, honestamente. Eu desejo com todo o meu coração não continuar pecando. Desejo com todo o meu coração nunca mais pecar. Essa é a marca de uma pessoa regenerada, de alguém realmente apaixonado por Jesus. Nós temos esse pensamento, é isso que tem regido a nossa vida. Ah, não, eu estou na igreja, mas dá para dar uma escapadinha aqui. Dá para pular essa cerca aqui. Ah, Jesus depois me perdoa. É assim que nós nos relacionamos com esse Deus Santo? Ou o pecado tem nos constrangido? Nós secretamente não temos desejos semelhantes, né, de estar com Deus, ou o parêntese de dar uma escapadinha, né? Nós não podemos, nós secretamente não podemos ter esse desejo, porque aqui na igreja todo mundo é santo, todo mundo dá glória a Deus, todo mundo é de Jesus, mas lá fora, aqui ninguém está me vendo, aqui eu posso ser eu mesmo. Nós precisamos dizer acima de tudo, quero ser como Jesus. Essa foi a palavra, a meditação para nós nessa noite.